Deus, meu Deus, se eu chorar não leve a mão. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social.
Meu Deus, eu chorar não leve a mão. Pela luz do candeeiro, liberte o cativeiro social.
Não sou escravo de ninguém, meu paraíso é meu bastião, meu punho simples. Porque louco na tua tela é quem te vela da libertação.
Eu sou escravo.
E aí? Senhor, do olho claro da Guiné, qual será o seu valor, pobre artigo de mercado? Senhor, eu não tenho a sua fé e não tenho a sua cor. Tenho sangue avermelhado, aquele que escorre da ferida. Mostra que a vida se lamenta por nós dois, mas falta em teu peito coração. Ao me dar a escravidão e um prato de feijão.
Que tal, hein?
Olha só!
Eu
bravo!
Essa música
é
Esse desfile do Tuiuti, além dessa coisa da escravidão, ele encerrava, esse foi o desfile que encerrava com, fazendo alusão ao vampirão, né? O vampirão com aquela peruca
imensa.
O nosso querido Michel Temer, o vampirão. E tinha também o título lá da terra.
Os manifestócios.
Isso foi fantástico. Está aí um exemplo de um desfile, né, contestador e ao mesmo tempo bonito, né? Aquele desfile que aquela arte bota o dedo na ferida e faz a gente despertar.
Uma história muito peculiar aí, porque desfilava com a faixa, né? Com a faixa presidencial. E lá pelas tantas caiu a faixa, dizem. Eu sei que quando chegou no final da passarela, lá, enfim, da escola, enfim, de São Borges. Tiraram a faixa que já estava meio enrolada e quem estava desfilando saiu com os seguranças da escola. Você veja que situação, né? Foi contestador, foi maravilhoso, levantou a arquibancada, linda estava a escola, com aulas surpreendentes, porque a aula dos fantoches, veja, ela não está na letra do samba, né? Mas tem aquela maravilha. E, enfim, de alguma maneira também, vamos combinar que nem todo mundo estava de acordo, né? Houve muita pressão e tudo. E aí acaba com esse final, bora lá, que atrás tem jeito, né?
As
carteiras de trabalho precarizadas, né? Era uma coisa interessante. Agora, no desfile das campeãs, porque pegou segundo lugar, para mim ganhou, né? Para mim é a continuação do desfile de 1988 lá da Vila Isabel. Eu até escrevi um texto na época que é isso, 30 anos depois é uma situação parecida, a escola também com problemas e tal, entrou. Agora, no desfile das campeãs, faltou um monte de coisa, parece que houve uma censura mesmo, né? Quase eles não conseguiram, parece que não teve o vampiro, né? Ou o vampiro não estava com a faixa.
Desfile das campeãs é praticamente não dá para reproduzir fielmente o que era um desfile no dia oficial, porque muitas coisas se quebram, muita gente não sei se houve esse tipo de censura e tal, não dá para ser reproduzido.
Não é para falar, nem a faixa. A faixa é complicado. Quebra carro, pesa uma alegoria grande. Agora, a faixa, vamos combinar que uma faixa de presidente é fácil de fazer, pelo jeito estão usando por aí, né, gente? E vocês se estão percebendo, eu estou colocando as músicas assim, mais aceleradas, porque eu não posso terminar esse programa hoje sem pegar muito no samba de São Paulo. Então, como passar já para uma música que a Luciana adora, que todo mundo adora, que é da Mangueira. 2019, ela foi campeã, é a 3D aí, Ana Júlia, que é Canção de Ninar pra Gente Grande. Não, é coisa, é demais. Esse samba, tinha que fazer um programa só sobre ele. Porque é muita história para contar, é muita coisa linda. Ó, o Brasil, seu nome é Dandara, né? Dandara, a mulher do Zumbi, né? Grande líder ali. A sua cara é de Cariri. Aí fala do dragão, o dragão do mar, que é o Francisco do Nascimento, da revolta dos Jangadeiros do Ceará, responsável pela abolição da escravidão, ter começado lá no Ceará, né? Começou primeiro, foi lá. É muito lindo. Aí tem uma hora que fala: Brasil chegou a vez de ouvir as Marias, Marins, Marielles, Malês. É, Marins é a Lúcia Marins, a mãe de Luiz Gama, abolicionista. Maravilhoso, era um samba pra mim. Olha, eu tava lá na avenida, tava com um monte de gente legal, tava com a Kenarik, com a Magda, tava cheia de gente bacana em volta de mim. Ver a Mangueira com esse desfile foi uma redenção, viu? Foi maravilhoso. Chorei do começo ao fim. E aí, Gordinho, me
esse
conta.
Esse samba é a prova, esse enredo, né? É a prova que o samba pode, as histórias de samba podem ser contestadoras, ao mesmo tempo podem trazer informação para as pessoas, porque muitos heróis, o grande mote desse enredo é falar dos heróis esquecidos da história, é revisitar a história com o olhar dos excluídos, daqueles que foram excluídos da história, entendeu? Então a grande sensação da avenida foi essa. Então muita gente passou a conhecer heróis da história, que aqueles heróis que o país que não está no retrato, que não está no livro de história oficial, através do desfile da Mangueira. Então isso é muito importante quando as pessoas passam a ter esse conhecimento e esse espetáculo vai para o mundo todo e a escola se sagra campeã ainda. Isso é muito bom, isso é bom demais. Então essa linha da contestação e da busca, né, pelos heróis excluídos da história, isso foi muito interessante. Eu acho que é o enredo mais político dos últimos tempos. Depois desse do Tuiuti, eu acho que é mais incisivo, mas esse também da Mangueira de 2019 foi. Vamos ver o que vem daqui pra frente.
Foi lindo, vamos ver daqui pra frente. Mas aí, nós vamos parar com o Rio de Janeiro agora e vamos ver daqui pra frente, mas eu não posso deixar de entrar em São Paulo. Quando que São Paulo começou a ter essa tradição de desfile de escola de samba? Porque de samba sempre teve. E de escola de samba a coisa foi pegando, aumentando e hoje é grandiosa, né? Como é que foi isso?
As pessoas fazem muito esse comparativo ainda. É que, na verdade, a origem do samba paulistano, ela é um pouco diferente do samba do carioca, do samba do Rio de Janeiro. Isso não faz dela menor, nem pior. Pelo contrário, é só uma vertente diferente. Porque o samba de São Paulo, ele vem oriundo dos negros das fazendas, da tradição do samba de Bom Jesus de Pirapora. Então, o que acontece? Esses negros migraram para São Paulo, no começo dos anos, no final do século do século XIX, do século XX, para aquela região central de São Paulo ali, onde se compreende hoje Barra Funda, Bixiga. Então esses negros vinham da tradição do samba de bumbo, que era uma manifestação cultural que era misto de religião com profano, lá em Pirapora, em Jesus de Pirapora. Então esses negros passaram a habitar aquela região central de São Paulo. E eles passaram a fundar grêmios recreativos que se chamavam cordões. Entre eles tem um dos mais famosos, é o cordão do Vai-Vai, que depois virou a escola de samba Vai-Vai. Mas tinha o cordão da Barra Funda, que depois virou camisa verde e branco. Então, algumas das escolas de samba de São Paulo têm origem primeiro nos cordões. Então, até os anos 60, início dos anos 70, elas eram cordões, não eram escolas de samba. Mas desfilavam em cortejo, como a escola de samba. Muitas faziam samba também, algumas eram marchadas. A partir dos anos 70, eu não sei se 60 ou 70, o desfile foi oficializado pelo prefeito Faria Lima, que era um carioca que adorava desfile de escola de samba, isso nos anos 70. Faria Lima foi prefeito de São Paulo e oficializou o desfile das escolas de samba. Então as escolas de samba passaram, os cordões passaram a ser escola de samba, isso nos anos 70. Se eu não me engano, 70. 75, 73, 74. E aí as escolas de samba ganharam uma dimensão muito grande, porque os bairros de São Paulo são verdadeiras cidades, né? Então era uma coisa muito ligada só à comunidade negra de São Paulo. Aí foi ganhando, a exemplo do Rio de Janeiro, foi ganhando a classe média também. Uhum. Aí desfilaram na Tiradentes, na Avenida Tiradentes, nos anos 70, 80. Mas em 91, o São Paulo ganha o seu sambódromo, que é o Anhembi. A prefeita Luiz de Londrina manda construir, incentiva e constrói o Anhembi.
Desculpa aí, Luiz Erundina, PT. Eu me lembro
Sim.
da edição dessa mulher.
É da nossa arte, da nossa cultura. É isso aí. É isso aí, isso aí é sensível a tudo isso daí. Ela faz, porque eles queriam tirar eu lembro de conversas com o seu Nenê Jura Matilde, que eu conheci, era uma figura conhecida no Brasil toda. A Nenê Jura Matilde é uma das poucas escolas que já nasceu escola de samba, em 47. Não era cordão, já nasceu escola de samba. E o seu Nenê dizia que eles queriam levar o desfile das escolas de samba para Interlagos, para um lugar mais distante, eles queriam segregar essa coisa.
Sim.
E aí a Erundina foi, feitou, e aí conseguiram construir o sambódromo no AMB, que era um complexo de eventos, já existia. Ela construiu o sambódromo para o sambista de São Paulo ter a sua casa, né, ter o seu lugar de desfile. Então, a partir de 91, as escolas já vinham no crescendo logo, já existiam as grandes escolas como Vai Vai, Camisa Verde e Branco, Mocidade Alegre, né, Rede Vila Matilde. Já eram grandes escolas que vinham ali nas suas comunidades. A partir de 91, com a construção do sambódromo no Anhembi, as escolas passaram a ter uma gestão também mais profissional e a seguir meio que os moldes do Rio de Janeiro na organização, na forma de desfile. E aí é isso que a gente vê hoje. Hoje é esse grande espetáculo.
Grandioso.
Grandioso com o Rio de Janeiro.
Da criação do sambódromo, e nós vamos lá para 2002. É a número 4, Ana Júlia, que eu vou contar primeiro quem são os compositores. Santaninha, Clóvis, Rubens Gordinho, David, Paulinho do Sampagode, Fabiano Sorriso, Edith, Pedrinho Sem Braço. Uma música linda de Nenê de Vila Matilde. E é nessa terra, em se plantando, tudo dá. Vão lembrar disso. Toca pra gente, Ana Júlia.
Vai lá, Segue daí, gordinho, continua.
Com distância aqui desembarcou. Esse samba, ele tem o refrão de 2002. E é muito em cima dessa coisa da terra, né, da reforma agrária. E a Nenê também tinha, tem o Betinho, que era o filho do seu Nenê de Lamatil, ele também tinha essa coisa de enredos sempre ligados a essa coisa da cultura negra e também enredos contestadores. Ele era um cara bem, bem firme nessa questão. E aí a gente participou desse... Eu entrei, nós chegamos na Nenê de Lamatil de 92, um ano logo após esse grupo de compositores vieram junto comigo, meus parceiros. E era o Baby, que é cantor, que é meu compadre, foi cantor da escola durante 20 anos, Santaninha, Barbosinho e Cross, juntamente comigo. Aí nós chegamos em 92, no segundo ano do Sambódromo da Envi. E nós ganhamos 10 sambas lá na Nenê de Vila Matilde. Então tem um carinho, um orgulho muito grande. Desses 10 sambas, 5 foram Estandarte de Ouro, que era a premiação do Jornal Diário Popular, que equivaleu ao Estandarte de Ouro em São Paulo. E esse samba eu acho que ganhou de melhor letra, se eu não salvo engano, preciso depois ver, eu não lembro. E esse samba, eu lembro que eu abri um jornal no domingo de carnaval, na Globo, que eu gostava de ver, não tinha essa coisa de internet fácil, acho que nem tinha internet, para ver as notícias do carnaval do Rio, de São Paulo e tal. Eu abri na coluna do Anselmo Góes e está esse o refrão desse samba. O Anselmo Góes dizendo que era o refrão do ano, que falava sobre a reforma agrária. Então, sabe, eu tenho muito que o refrão dizia: divide esse chão que eu quero plantar para colher, foi Deus que deixou para mim e para você. Sou negro, divide esse chão que eu quero plantar para colher, foi Deus que deixou para mim e para você. Sou negro. E eu fiquei todo orgulhoso que o Anselmo Góes me citou meu samba, né? Eu achei isso de uma... Nossa, pelo menos uma vez fui para a coluna social.
Você vale muito mais do que isso, né? Esse samba foi maravilhoso. Eu queria lembrar, eu não tenho todos os detalhes, mas vocês vão me ajudar. Mariane quer jogo rápido ali. Vocês se lembram de uma... Muita gente nem tinha nascido. Mas lembra que se dizia... em se plantando tudo dá, era uma propaganda de não sei se era um determinado...
Do Ministério da Agricultura, eu acho. Eu acho que era do Ministério da Agricultura, então era de um produto de adubo, né? Eu acho que era do adubo.
Em se plantando...
Era maná.
Maná, adubo. Em se plantando tudo dá.
Isso, era maná.
Isso, maná. Não sei se você... Hã?
Eu era maná.
Porque havia essa propaganda que, na verdade, era de uma grande indústria que foi implantando no Brasil cada vez mais agrotóxico e tudo mais. E aí vem essa música que a terra é nossa, que, enfim, é muito linda, um samba felicíssimo, muito, muito, muito bacana, você está de parabéns. E aí eu queria passar já para a música número 5, Ana Júlia, que é maravilhosa, e depois eu quero um pouquinho, Rodrigo, que você me falasse, porque as escolas de samba em São Paulo também têm uma relação muito próxima com um time de futebol, né? Por exemplo, essa que nós vamos ouvir agora, da Gaviões da Fiel, é relacionada ao Corinthians, né? Mas vamos ouvir primeiro, Ana Júlia, coloca a número 5 para nós, por favor.